Bola entregue na direção de Clodoaldo. Dribla um, dribla dois. É o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino. Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, traiu Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou. Carlos Alberto está livre. Correu Carlinho, atirou. Gol!
Olá, meu nome é Thiago Alcântara, muito prazer. O meu primeiro pedido é que você não se assuste. Você ainda está escutando Bytes and Business, o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar os negócios. O episódio de hoje começou de uma forma diferente por um bom motivo: registrar a estreia da minissérie Gold Data, que vai ouvir especialistas do universo da tecnologia e do esporte sobre como a análise de dados pode contar novas e boas histórias sobre a Copa do Mundo. Pode ficar tranquilo que o nosso apresentador titular, o Marcelo Gripa, ele segue com os episódios regulares. Enquanto isso, que tal a gente bater um papo sobre bytes, business e bola? Para começar o Gold Data, eu tenho a honra de conversar com um verdadeiro craque. Ele é o criador da página Futebol em Números e se descreve como um apaixonado por números e estatísticas no futebol. Foi repórter do Lance, editor da Placar e do prêmio Bola de Prata da ESPN Brasil. É colunista do UOL e autor de 10 livros sobre futebol, o jornalista Rodolfo Rodrigues. Rodolfo, muito obrigado por disponibilizar seu tempo e por aceitar nosso convite para a gente conversar um pouco sobre Copa do Mundo e análise de dados. Seja muito bem-vindo ao Bytes and Business.
Olá, Thiago. Prazer em participar aqui do podcast com vocês, né? É sempre um prazer, né, participar, falar de futebol, falar principalmente de estatísticas, números, né, curiosidades aqui do futebol. Eu sou um apaixonado por esse tema, né? Trabalho com futebol, esportes, jornalismo desde 94, né? Então, é sempre uma honra poder ser convidado e participar desse bate-papo.
Valeu, Rodolfo. E para fazer essa tabelinha aí, para a gente bater um papo, a gente tem uma prata da casa aqui da Nelway, o Igor Cortez. Ele é nosso Head de Analytics. E, cara, muito obrigado. Eu acho que vai ser bem legal a gente trocar essa ideia sobre futebol, dados, Copa do Mundo. Seja bem-vindo, Igor.
Queria agradecer aí o Thiago, né, pelo convite, dizer que é um prazer enorme aí poder conversar com o Rodolfo Rodrigues, aí, que é uma das grandes referências aí do jornalismo esportivo. Né? Fico bem feliz de poder compartilhar esse gramado de ideias aí com ele, falar sobre estatísticas, números, coisas que a gente vive no nosso dia a dia aqui na Nelway, né? E ainda mais falar de uma coisa que é muito prazerosa de se ver, né, que é o futebol, e que é uma arte, né, que está no coração de cada um dos brasileiros aí, né, e ainda mais nesse ano de Copa do Mundo aí, que a expectativa é grande para a gente ter grandes emoções aí.
Bom, a gente já fez o meio de campo aqui, já apresentou os nossos participantes, e a ideia do episódio de hoje é trazer um pouco dos dados sobre o histórico da seleção brasileira em Copa do Mundo. Então, vou começar já perguntando para você, Rodolfo, antes de começar a apresentação, a gente já falou, já mostrou um áudio aí bem legal do último gol da vitória do Brasil sobre a Itália ali por 4-1 lá em 1970. Para você, esse é o maior jogo da seleção brasileira numa Copa do Mundo? E tem como justificar qual o melhor, maior jogo do Brasil numa Copa do Mundo com números? O que você me disse?
Thiago, eu acho realmente que essa final da Copa de 70 foi a maior apresentação da seleção brasileira, talvez o jogo mais emblemático da história da seleção em Copas do Mundo. Né? Primeiro, assim, foi aquela primeira final entre dois ex-campeões, né, Brasil, que tinha ganhado 58, 62, a Itália, campeã de 34, 38, e aquele jogo que valia, estava em jogo o troféu da Jules Rimet, né, a seleção que ganhasse as três primeiras Copas, né, levaria o troféu para casa. Então, a final foi cercada de muita expectativa. Né? O Brasil vinha muito bem naquela Copa do Mundo, a Itália também estava uma grande seleção ali. Foi uma seleção em que a gente teve a presença de vários, né, dos ex-campeões da Copa, por exemplo, a Inglaterra, que era a atual campeã, que o Brasil acabou ganhando na primeira fase. A Itália tinha passado pela Alemanha na semifinal, num jogo maravilhoso, né, 1-1 no tempo normal e 3-2 para a Itália na prorrogação, e o Brasil, de certa forma, tinha se vingado do Uruguai na semifinal, né, tinha ganhado por 3-1, assim, se vingado daquela final da Copa de 50, o Uruguai, que também era bicampeão e brigava pela Jules Rimet, então acho que assim, foi uma grande final, né, uma expectativa muito grande naquela final na Copa do México. Foi um jogaço, né, com um passeio do Brasil, principalmente no segundo tempo, né? O Brasil fez 1-0 com o Pelé logo no começo do jogo, mas depois tomou um empate, uma bobeira lá do zagueiro Brito, né? Com o goleiro, com o zagueiro Piazza, com o goleiro Brito. E depois do segundo tempo, o Brasil conseguiu, né, fazer o segundo gol com o Gerson, depois fez 3-1 com o Jairzinho, né, Gerson aos 21, Jairzinho aos 26, e depois no final, aquela pintura do Carlos Alberto, naquela jogada clássica, né, em que o Brasil sai jogando desde o seu campo de defesa, né, com o Clodoaldo, e depois vai passando de pé em pé, a bola vai atravessando todo o campo, até o Pelé daquela ajeitada com o Carlos Alberto, e o Brasil fechar com goleada, né. Foi uma final, né, com goleada, só o Brasil tinha goleado numa final até então, naquela da Copa da Suécia. E foi, assim, acho que o jogo mais clássico, né, de Copas do Mundo, com o Brasil conquistando o tricampeonato, com o Pelé jogando muita bola naquela Copa, o Jairzinho, o artilheiro. Então, ali, acho que foi a Copa, né, a partida acho que mais marcante mesmo da seleção brasileira.
Ah, bem legal. E a ideia, acho que, dessa série aqui, gente, é justamente unir um pouco dados e essas histórias. E é bem bacana ter esse depoimento aí seu, Rodolfo. Eu queria aproveitar também essa deixa para colocar uma provocação aqui, gente. Afinal de contas, vocês acham que o Brasil realmente tem o melhor desempenho entre todos os países? A gente olhando por alto, vai apontar uns dados positivos, né? Bom, nossa seleção é a única que participou de todas as edições do torneio. São 21 participações desde 1930, sem ficar de fora de nenhuma Copa do Mundo. E os 5 títulos, claro. Mas a história acho que vai um pouquinho além, né, Igor? Analisando um pouco os bancos de dados, eu sei que vocês já fizeram aí um estudo bem interessante a respeito disso. O que tem de informação escondida aí que você pode trazer para
a
gente?
Legal, Thiago. Se a gente for pensar aí em todas as edições da Copa do Mundo como um campeonato de pontos corridos, né, acho que o Brasil ainda assim ele estaria na frente, não só por ter sido 5 vezes campeão, né? O Brasil, ele, se a gente pensasse assim, 3 pontos cada vitória, né? Nesse histórico desse maior, que é o maior torneio de futebol do mundo, né? O Brasil, ele despontaria na liderança, né? Com basicamente 237 pontos, se a gente fosse fazer a soma, né? Em seguida, a gente teria a Alemanha com 221, né? E a gente pode mensurar também, nesse histórico aí que o Brasil tem, uma média de 2,1 gols por jogo, né? E uma média de 2,17 pontos por jogo, né? E além dos 5 campeonatos, vale ressaltar que o Brasil também tem 2 vice-campeonatos, né? De 1950 e 1998, 2 terceiros lugares, né? De 1938 e 78, e 2 quartos lugares, né? De 74 e 2014, né? De acordo com esses dados, né, a expectativa, quando a gente olha, é que a cada 4,2 Copas o Brasil seja campeão, né? Então, além disso, se você considerar esses dados históricos e de acordo com um estudo da Invest News, né, o Brasil é o país que tem hoje uma maior chance de ser campeão nessa nova edição de 2022, né? Ele tem cerca de 15,2% de chance de levar essa Copa, né? Mas é importante também ressaltar, né, que é um estudo baseado em simulações, né? Considerando o histórico das Copas passadas, né? E futebol é uma verdadeira caixinha de surpresa, né? O que vai mudar o contexto da história é o que vai acontecer dentro do gramado, né? Tem N variáveis e N fatores que elas mudam de uma forma muito repentina e de repente, que torna essa tarefa de fazer previsões, né, no mundo dos esportes e principalmente do futebol, uma tarefa bem desafiadora e super interessante.
Ah, boa, boa. Acho que se você tivesse até o resultado aí da Copa, Igor, ia ser até preocupante para casa de aposta e coisas assim. Se desse para uma IA dizer quem vai ser campeão, já não tinha mais esse tipo de mercado, né? Rodolfo, o que você ressaltaria aí de dado em relação a esse histórico do Brasil? O que, que salta mais para você quando você fala do peso da camisa brasileira aí?
Como o Igor pontuou bem, né, o Brasil... tem, além de você comentou também, né, essas 21 participações, saindo com a sua 22ª participação, e a única seleção a disputar todas as edições, né? Claro que lá no início, algumas seleções deixaram de participar de Copas do Mundo por problemas políticos, de logística, de atravessar o oceano para jogar aqui na América do Sul, enfim, mas depois, né, mesmo algumas grandes seleções acabaram ficando de fora, mesmo França, né, Espanha, eliminatórias, Itália, agora que já está indo para a sua segunda Copa, né, sem participação. Então, ressalta muito quando a gente fala que o Brasil jogou todas as edições. E além disso, claro, né, de ter os 5 títulos em Copas do Mundo, né, a seleção mais vencedora, é a segunda com mais finais, né, disputou 7, a Alemanha tem 8, aí, como o Igor falou, o Brasil é a seleção com mais pontos, tem também, é a seleção também com mais vitórias, tem o melhor aproveitamento, a seleção que mais marcou gols, tem a maior série de vitórias, né, que desde aquela Copa de 2002, né, quando o Brasil ganhou invicto, né, 7 vitórias em 7 jogos, depois teve mais jogos de 2006, chegou a 11 vitórias, então também isso é uma marca muito grande, né, em Copa do Mundo, nenhuma outra seleção conseguiu, tem a maior invencibilidade, são de 13 jogos, entre 58 e 66, e é claro, né, o Brasil tem o Pelé, que é o único jogador a conquistar 3 Copas do Mundo, né, então são, realmente, é um histórico invejável, né, acho que só a Alemanha, que tem 4 títulos, 8 finais, que mais se aproxima do Brasil, né? A Itália também tem 4 títulos, mas aí vem um pouco mais abaixo em relação aos números, assim como a Argentina, que vem um pouco para trás. Então, realmente, o Brasil é o rei, né, das Copas do Mundo, mas é isso, seguindo o que o Igor falou, né, a cada 4,2 Copas que o Brasil consegue ganhar o título, a gente está torcendo para que seja agora, né, que o Brasil, depois do título de 2002, perdeu em 2006, né, perdeu em 2010, 2014, 2018, então, talvez seja agora o ano do Brasil recuperar e conquistar o Hexa, né, que todo mundo espera.
Não, bem bacana vocês comentarem isso, e acho que trazer o aspecto do desempenho também é importante, né? A gente sabe que nem sempre o resultado positivo está ligado a essa tendência do time que está jogando melhor. E o futebol tem essa magia, né, desses pontos fora da curva. A seleção brasileira, inclusive, foi campeã em várias edições, saindo aqui do Brasil questionada, né? E aí foi lá e levou o caneco. Eu queria que você comentasse um pouco essas campanhas, Rodolfo, até que o Brasil sai, acho que talvez 94 seja a maior delas, ou 2002 ali, que a seleção sai bem questionada e chega e bate campeão, como diria o professor Vanderlei Luxemburgo.
Realmente assim, o Brasil... nem sempre entrou na Copa do Mundo como favorito, né? Nas primeiras Copas, né, naquela, por conta do amadorismo, como eu falei também, da logística e tal, o Brasil ainda não tinha, né, aquele futebol considerado o melhor futebol do mundo, e também não existia também grandes potências, né, você tinha seleções fortes paradas pelo mundo, tanto é que o Uruguai foi bicampeão, né, nas primeiras Copas do Mundo, mas aí depois, quando mais na época do profissionalismo, a gente começa a colocar dos anos 60 para cá, né, o Brasil começou a ganhar espaço, né, dentro das Copas. O Brasil foi vice em 50, aí depois de 58 conseguiu conquistar sua primeira Copa, aí como favorito ganhou em 62, foi como um dos favoritos em 66, mas ali com o Pelé machucado, né, já sem Garrincha, tudo, o Brasil não conseguiu repetir, acabou tropeçando. E em 70, quando não era... quando muita gente achava que o Pelé ainda talvez não conseguisse, né, jogar aquele mesmo futebol das Copas anteriores, o Pelé conseguiu mostrar para todo mundo que ainda estava muito bem, tinha muita bola, o Brasil conseguiu ganhar o título, quando muita gente apostava na época ali na Inglaterra, até na Itália, na Alemanha, e o Brasil acabou levando aquele título. Mas realmente, recentemente, né, o Brasil recuperou, foi campeão em 2 anos ali, quando não tinha muita expectativa. Em 94, o Brasil veio de uma eliminatória muito ruim, né, o Brasil teve tropeços ali contra a Bolívia, suou para ganhar do Uruguai, né, aquele jogo que o Romário foi chamado meio que de última hora pelo Parreira, marcou os gols da classificação do Brasil para a Copa do Mundo, e durante a Copa, assim, a seleção, assim, o futebol que ela estava apresentando com o técnico Parreira não era tão convincente, muita gente falava que era um futebol pragmático, mas o Brasil conseguiu mesmo, sem jogar um futebol brilhante, como foi aqui na Copa de 82, por exemplo, que não ganhou título, mas isso ficou marcado, o Brasil foi passando, foi avançando naquela Copa dos Estados Unidos e conseguiu conquistar o título, né, um jogo meio que mostrou, assim, dando um cala-boca, por exemplo, na imprensa, que reclamava muito do estilo de jogo daquela seleção do Parreira. Então o Brasil saiu bem desacreditado daquela Copa de 94 e acabou conquistando o título. Em 2002, o cenário foi mais ou menos parecido, né, porque o Brasil também fez uma eliminatória ruim, trocou de treinador, né, saiu o Emerson Leão, chegou a dirigir a seleção, né, o Luxemburgo, mas aí no final o Filipão, né, que conduziu a seleção à Copa do Mundo, e o Brasil também chegou meio desacreditado, né, com o Mundial da Coreia e do Japão, e o próprio Ronaldo, fenômeno, né, Ronaldinho, ele estava meio machucado, né, ninguém sabia se ao certo ele conseguiria voltar a jogar futebol no mesmo nível de antes e tal, e o Ronaldo se superou, né, conseguiu ser artilheiro daquela Copa, marcou 8 gols, fez uma Copa brilhante, o Brasil ganhou todos os jogos, também não apresentou um futebol tão brilhante, mas foi extremamente eficiente e conseguiu voltar com o Penta, né, uma seleção que acabou depois ficando muito marcada por ter no elenco vários jogadores importantes, né, não só o Ronaldo, mas tinha o Rivaldo, que fez uma bela Copa, o Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu, o Marcos fez também um grande Mundial, então aquela foi a última seleção que conseguiu o título, né. Depois o Brasil, em 2006, né, foi como favorito, que ainda tinha Kaká, tinha Adriano, Ronaldinho estava jogando muita bola, mas aquela seleção ficou no meio do caminho, perdeu para a França. E desde então, assim, o Brasil vem dividindo, ficando entre os favoritos, mas não está chegando com aquele grande favoritismo, né? Agora, para essa Copa de 2022, o Brasil vem com uma campanha muito boa nas eliminatórias, né? Conseguiu ganhar, se classificar com muitas rodadas de antecipação, não perdeu, né? Está invicto, embora tenha ainda um jogo para jogar contra a Argentina. É o líder do ranking da FIFA, né, vem conseguindo bons resultados aqui na América do Sul, mas não conseguiu enfrentar as seleções da Europa no caminho. Então isso é uma coisa que leva certa dúvida, até porque são os confrontos mais complicados de Copa do Mundo para a seleção brasileira. Né? Então o Brasil entra, acho sim, como um dos favoritos ao título, né, mas tem grandes e importantes rivais aí da Europa, como a França, que é a atual campeã, né, e outras seleções, a Inglaterra também vem bem forte, a Bélgica vem sempre complicando nos últimos anos, você tem a Alemanha, que queira ou não, é uma seleção muito forte em Copa do Mundo, apesar de não viver um grande momento, ainda tem Portugal, tem a Espanha, que vem com uma seleção renovada, a própria Argentina, né, que tem o Messi, então o Brasil entra aí como um dos favoritos, né, e eu acredito que tem chance sim de voltar com o título.
Ah, bacana, Rodolfo, e acho que uma coisa bem interessante que a gente comentou aqui um pouco essa visão de tendência, esse viés de desempenho, né, de como o time tá jogando. Igor, queria que você complementasse um pouquinho com essa sua visão de analytics aí, até onde você acha que dá para usar os dados para, se não prever, pelo menos indicar a tendência, dá para treinar uma IA aí e dizer para a gente quem que tem mais chance, quem entra mais forte aí no Mundial?
Legal, Thiago. Eu acredito que, assim, os dados e as estatísticas, né, tanto no futebol quanto no mundo dos negócios, né, hoje são ferramentas, assim, importantes, né, e imprescindíveis, né, para que os tomadores de decisões, eles possam tomar as melhores decisões possíveis, né. E aí, puxando no mundo do futebol, é algo, assim, acho que imprescindível para dirigentes, né, e comissões técnicas estarem utilizando no dia a dia para tentarem montar suas seleções e montarem os melhores times, né? No entanto, acho que é importante entender que essas ferramentas, elas também têm limites, né? É perfeitamente possível a gente, né, com base num conjunto de dados, de observações, né, e de informações, você treinar um algoritmo, né, de machine learning que ele tem o objetivo de estimar a probabilidade de vitória, né, baseado em uma série de estatísticas dos times e cruzando com os resultados de confrontos históricos, né? No entanto, esses números também seguem algumas leis estatísticas. Essas leis precisam ser respeitadas e entendidas também, né? Então, quando a gente fala que, por exemplo, um time tem 85% de probabilidade de vencer uma partida, né? O que isso significa? Se o time perdeu o confronto, significa que o algoritmo estava errado? Bem, de acordo com a estatística, a leitura que a gente deveria estar fazendo é de que se a gente pudesse repetir esse confronto diversas vezes, né, em 85% das ocasiões o time venceria, né? A gente tem que reparar que existe ainda 15% de incerteza, né, que é derivada de inúmeros fatores, né, dentro de uma partida, né? O juiz aplica um cartão vermelho injusto, um jogador importante se machuca no meio do confronto, chove demais no dia anterior e prejudica o estilo de jogo, né, do time que é o favorito para estar ali naquele confronto, né? Então é importante levar em consideração que sempre vai existir um número de fatores que influenciam o resultado, né, e que nem sempre vão estar refletidos nos dados, né? E quando você não consegue levar em conta esses dados, que essas informações, esses fatores, né, dentro do da tomada de decisão do teu algoritmo, você sempre vai estar fazendo uma inferência que ela não é a inferência melhor possível, né? E acho que no mundo do futebol, assim, a gente tem inúmeras variáveis, né? Não é simplesmente as variáveis de desempenho, né? Acho que tem coisas que vão muito além, né? Desde clima, desde de como está o ambiente, a segurança do estádio. Muitas dessas coisas acabam até tendo uma influência bem importante ali no contexto do jogo ali também. E certamente, às vezes, influenciam bastante assim, no resultado, né?
Ah, você já abordou um tema que acho que é bem interessante e a gente vai falar na sequência sobre isso, que é um ponto que é parte até da missão da Neo, é o quanto transformar dados em inteligência, né? E isso empodera as decisões. Pensando nisso, vamos lá, gente. Se vocês fossem o Tite, a Copa do Mundo é semana que vem, que dados vocês levariam em conta ali como essenciais para escalar o time, para, enfim, fazer uma convocação? Quer começar, Igor? Aproveitando que você já estava falando um pouco sobre todas essas métricas e dados que influenciam numa decisão?
Claro, Thiago. Eu acredito que, né, além das métricas de desempenho, né, que são exaustivamente discutidas aí nos programas de esportivos, né, eu acho que desempenhos dos jogadores, né, eu acho que dados relativos ao condicionamento físico, né, você mesmo saber o risco de lesão de um jogador, né, mensurações de questões mais subjetivas acho que também são muito importantes, né, como, por exemplo, a capacidade de adaptação de um jogador a diversos contextos, mensurações de inteligência emocional, né, capacidade de superação de adversidades, né, tomada de decisão, até que aí são informações bem relevantes, né, você ter uma seleção, uma escalação cujos jogadores são, além de talentosos, fisicamente e emocionalmente resilientes e inteligentes, certamente faz muita diferença, né? É legal até a gente lembrar, assim, de uma das Copas, né, que foi a Copa de 74, que teve um time que chamou muita atenção, que foi a Holanda, né, que ficou conhecida como Laranja Mecânica, justamente por ter um sistema de jogo ultra, ultra complexo, né, e isso só foi possível porque a capacidade dos jogadores ali, né, na parte emocional e de inteligência era acima da média, né, da capacidade média observada, assim, né, se você fosse comparar, assim, né.
É bem bacana. E aí, Rodolfo, o que você levaria em conta para fazer sua convocação?
Sim, claro, como o Igor pontuou, né, assim, são várias questões que são analisadas hoje em dia. Antigamente a gente não tinha tantos recursos, né, principalmente nessa parte tecnológica, na parte mesmo da medicina esportiva. Então hoje isso ajuda muito, né? Então a gente tem um acompanhamento muito grande, desde a parte física, né, quanto da parte técnica, nessa análise de desempenho, tem também a parte emocional dos jogadores. Então tudo isso é levado em conta, né? E isso parte desde o início, né, da preparação, quando o técnico Tite vai convocar os jogadores. Hoje em dia, geralmente, a gente não leva mais, como muitas seleções fazem, já que o Brasil tem recursos, tem muitos jogadores para serem convocados, outras seleções não podem fazer o mesmo, e acabam levando aqueles nomes que são sempre os mais conhecidos, são poucas opções. Então o Brasil pode se dar esse luxo, então pode não levar um jogador que não está bem fisicamente, preferir levar outro que já está, que fez uma temporada mais regular, que conseguiu participar de mais jogos, teve mais minutos em campo. Então tudo isso é levado em consideração. O Tite, ele trabalha muito com essa parte de análise de dados, né, de desempenho de jogadores. Ele procura sempre levar jogadores que estão disputando partidas nas grandes ligas da Europa. Então, tem, por exemplo, mais tempo como titular, mais minutos em campo. Então, ele não leva jogadores que não estão atuando. Então, ele já vem fazendo esse tipo de trabalho, né, e dando uma atenção muito grande para isso. E a gente viu, como o Igor falou, da Copa de 74 da Holanda, né, que inovou ali com uma parte tática, né, diferente, que então os jogadores eram muito inteligentes em campo. O próprio Brasil da Copa de 70, que se preparou durante quase 60 dias, ou seja, o Brasil foi a seleção que melhor se preparou para aquele Mundial. A parte física do Brasil naquela Copa acabou se sobressaindo, né, perante as outras seleções. A própria final contra a Itália foi isso, né, o Brasil no primeiro tempo, a Itália fez até um jogo um pouco equilibrado, mas no segundo a gente viu uma seleção italiana totalmente cansada, que vinha de uma prorrogação, estava calor naquela, né, cidade do México. Então o Brasil conseguiu se adaptar muito bem àquele Mundial e conseguiu levar a Copa, mostrando um preparo físico invejável, né? Isso faz muita diferença. Então, o Tite acho que vai sempre tentar aliar todas essas questões, né? Então, claro, primeiro você leva o jogador pelo seu talento, né? Pela sua capacidade técnica, capacidade que ele tem de resolver as partidas, né? E, mas é claro, desde que esse jogador esteja inteiro, né? Assim, com o físico inteiro, que ele não tenha um grande risco de lesão, que ele consiga se encaixar na estrutura, no modelo tático que ele idealiza, e também pelo que o jogador apresentou nesses últimos anos, não só pelo clube, como com a camisa da seleção brasileira, né? Então a gente viu, por exemplo, o Gabigol, que vem muito bem no Flamengo, às vezes ele não é chamado, lembrado pela seleção, pelo Tite na seleção brasileira, porque ele não teve um desempenho ideal como o treinador gostaria. E por outro lado, você tem o Gabriel Jesus, que chegou a ficar quase 20 jogos sem marcar gol pela seleção brasileira, mas estava sendo constantemente chamado pelo técnico Tite, provavelmente, muito provavelmente, pelo desempenho dele, e aí sim, em todas essas análises que eles fazem, né? Tanto da distância que o jogador percorre em campo, do número de passes certos, movimentação, então, tudo isso é muito bem analisado hoje em dia. Às vezes o torcedor fica meio cabreiro, assim, nossa, mas por que o técnico insiste com tal jogador? E muitas vezes é isso, sempre pela análise, pelo desempenho. Ah, quando o time tal tem um volante, consegue levar menos gols, ou consegue vitórias e tal. Quando esse volante não está jogando, o time sofre mais derrotas, sofre mais gols, erra mais passes, desarma menos. Desculpa. Então, tudo isso faz, né, assim, hoje em dia no futebol, com que os treinadores acabem optando por jogador A, B, e preterindo os outros jogadores. Então, essa Copa do Mundo vai ser bem legal por isso, assim, uma Copa também de muita inovação na parte tecnológica, né? Assim, acho que quem também vier muito bem preparado nessas questões todas que o Igor comentou, acho que tem também uma grande chance, e o Brasil acho que está bem, bem ranqueado nessa questão, né? O Brasil tem um estudo muito bom, e eu acho que tem condição, sim, de se equiparar às principais seleções do mundo hoje.
A gente está falando de avaliação de jogador, Igor. Eu sei que o time de analytics de dados aí da NEO está preparando um estudo que aborda um pouco dessa questão, né, de como a gente avalia o jogador de futebol atualmente com base em bancos de dados. Queria que você comentasse um pouquinho desse trabalho. Como é que é feito esse estudo de banco de dados? Vocês treinam a inteligência artificial para chegar num resultado? E o que, que a gente já pode compartilhar com a galera a respeito desse estudo que a gente está preparando aí para a Copa do Mundo, Igor?
Legal, Thiago. Bem, primeiramente eu queria dar os créditos, né, ao Luiz Mank, né, que é nosso engenheiro de Machine Learning aqui, que teve uma sacada de gênio e ajudou a gente a fazer esse trabalho incrível, né? Então, basicamente assim, o nosso estudo ele utiliza uma base de dados, né, com estatísticas reais sobre jogadores de futebol, e são utilizadas para calibrar as ações dos jogadores em um jogo de videogame bem famoso, né? E essas estatísticas, elas estão disponíveis num site que é bem conhecido, chamado Kaggle, né, que disponibiliza, que é uma plataforma de dados, né, para entusiastas do mundo de machine learning, para eles poderem praticarem, né, seus conhecimentos ali sobre algoritmos, aplicarem algoritmos nessas bases de dados, né. E nessa base de dados, né, contém um histórico, basicamente, de resultados de jogos, né, estatísticos por zona de campo, né. Então tem métricas ali sobre o reflexo do goleiro, né, a capacidade de defesa, a capacidade de saída de bola, né, como que é a qualidade do passe, né, dos meios campistas, qual é o poder de finalização dos atacantes, né. Então a gente utilizou todas essas métricas, né, que são fornecidas nessa base de dados, e aí basicamente a gente treinamos um algoritmo de machine learning, né, utilizando essas estatísticas e apenas resultados de jogos com vitória ou derrota, né. Ou seja, muito com o objetivo de entender quais dessas estatísticas eram as mais determinantes para que um time pudesse sair vitorioso. Ou seja, muito com o objetivo da gente extrair pesos, né, dessas métricas, entender quais são as métricas mais importantes. E aí, em seguida, a gente utilizou esses pesos obtidos, né, com essas estatísticas, e aí a gente obteve uma outra base de dados que tem as mesmas estatísticas, só que em nível de jogadores, né? E aí a gente conseguiu extrapolar, né, utilizar esses pesos dessas métricas para poder gerar um ranqueamento, né, de cada um dos jogadores em cada uma dessas quatro posições, né, ou seja, goleiro, né, defesa, meio de campo e ataque, né. E aí uma das coisas que mais chamou a atenção nossa quando a gente realizou o estudo, né, obteve alguns insights, é que as estatísticas de desempenho dos goleiros foram as que se mostraram uma das mais relevantes nesse estudo, né? Ou seja, você tem um excelente goleiro que faz muita diferença, né? Que consegue fazer boas defesas, tem uma boa saída de bola, tem excelentes reflexos, acaba sendo um fator muito diferencial, né, para um time vencedor, né? Então, acho que foi bem interessante, bem legal. E o curioso é que o ranqueamento que a gente gerou, né, ele está bem em linha, né, com o que o Tite está convocando para a seleção brasileira, né? Se a gente pegar os dois primeiros, por exemplo, de cada uma dessas posições, vão ser pessoas que já estão sendo convocadas aí para a seleção brasileira frequentemente, assim.
Pô, bacana que a gente saber que estamos bem servidos na parte de análise de dados aí pelo Tite, isso é legal. Rodolfo, você quer comentar um pouco a respeito dessa questão do goleiro? No fim das contas, goleiro bom ganha campeonato?
Todo time bom, né, todo time vitorioso começa com um bom goleiro. Isso a gente viu, né, ficou comprovado nas campanhas do Brasil, né, em títulos. Né, o Brasil foi bicampeão com o Gilmar, 58, 62. É só em 70, né, que tinha o Félix, né, que na época não era uma unanimidade, mas naquela época o Brasil também não tinha grandes nomes ali pro gol. O Manga, que era um jogador já muito veterano, e também não daria para levá-lo para a Copa, mas depois teve 94 Taparel, 2002 teve o Marcos, como você mesmo citou, como goleiro titular, viveu uma fase muito boa no Palmeiras, mas tínhamos ainda o Rogério Ceni e o Dida. E recentemente o Brasil tem boas opções, né? O Brasil na última Copa teve o Alisson como titular, o Ederson como reserva, e os dois continuam na seleção brasileira, os dois fazem parte dos dois melhores times da Inglaterra, que é a maior liga do mundo hoje. Então o Alisson é o titular do Liverpool, o Ederson é o titular do Manchester City, os dois estão na seleção brasileira. Eu acho que com qualquer um deles o Brasil vai estar bem servido. E ainda temos o Everton, né, do Palmeiras, que é o goleiro bicampeão da Libertadores, que também vive um grande momento aqui no Palmeiras. Então isso realmente faz uma grande diferença. Se a gente olhar o desempenho desses jogadores nos seus times, a gente vê que são goleiros que costumam levar poucos gols, que costumam ficar muitos jogos sem levar gol. Aqui mesmo, né, o Everton no Campeonato Brasileiro hoje é o goleiro que menos sofre gols, né, e ficou mais jogos sem levar gols. Na própria Inglaterra, os dois jogadores, né, o Ederson e o Alisson, também levam pouquíssimos gols. Então isso eu acho que realmente faz uma grande diferença, né, quando a gente tem uma segurança muito boa. E outra coisa que faz parte também desse futebol moderno é justamente a saída de bola dos goleiros, a reposição, né? Hoje em dia não basta o goleiro ser muito bom ali debaixo das traves, ele precisa saber sair jogando, né? Porque é ali que começam muitas vezes as jogadas, né, das equipes. Então, para evitar aquele chutão para ataque em que o time perde a bola, os goleiros hoje em dia sabem sair jogando, sabem como se fosse um terceiro zagueiro ali, muitas vezes, eles sabem tocar a bola certinha no pé do lateral ou do volante. Então, isso também faz uma grande diferença. Muitos clubes, hoje em dia, acabam até treinadores, né? Você pega o próprio Fernando Diniz, aquele Fluminense que tem essa característica de time que sabe tocar muito bem a bola, que ele acaba contratando goleiros que saibam sair jogando com os pés, né? O Sampaoli, treinador argentino, comandante argentino em Copa do Mundo, era outro que defendia isso. Então, hoje a gente vê muitos técnicos que procuram goleiros. Então, acho que isso faz também uma grande diferença.
Queria que vocês comentassem um pouco. Qual a melhor seleção brasileira de todos os tempos, na opinião de vocês? Pode ser, enfim, a de 70, que a gente já tá falando, uma das outras que foi campeão, ou mesmo algum time que não chegou a ser campeão. A gente teve times que mostraram um futebol muito bonito e não bateram campeão ali no final da Copa do Mundo. Que time que vocês elegem e com base em que dados? Pode começar, Igor.
Legal, Thiago. Acho que para responder essa pergunta, assim, eu vou me valer de alguns dados, né? E aí eu levantei aqui alguns dados que são provenientes de um ranking, né, que o próprio game FIFA, né, da EA Sports, ele produz assim, para calibrar os jogadores. Assim, né? E aí quando a gente compara para os dados que estão disponíveis, né, a gente tem esse ranking disponível para cada um dos jogadores titulares, né, das Copas de 2002 até 2018, né? E a seleção com melhor ranking médio, né? Acho que como o Rodolfo comentou anteriormente, né? entre os jogadores foi disparada a seleção de 2006, né? Quando a gente olha a mensuração desse ranking, é uma seleção que tem um ranking médio de 89,45, né? Numa escala de 0 a 100, né? E apesar de não ter vencido, né? Era uma seleção onde havia pelo menos 7 jogadores dos 11 titulares, né? Com uma pontuação acima de 90, né? Então você tinha ali esses caras que eram Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká, né? O Zé Roberto e o Lúcio, né? E o próprio Dida, né? Eles estavam numa pontuação, né, que era mais, superior, né? E curiosamente, o Brasil de 2002, que foi campeão, é a seleção com menor média de ranking dos jogadores, né? Com a média de 83 pontos, né? Mas se fosse para escolher entre uma dessas seleções, acho que eu ficaria com a de 2006, né? Eu acho que nessa Copa os jogadores não levaram muito a Copa a sério, e eu acho que se eles tivessem um outro tipo de postura, né, ali dentro de campo, acho que a quantidade de talento, né, e de qualidade e momento dos jogadores era a melhor possível. Eu acho que com certeza seriam campeões, assim, se eles tivessem uma postura um pouco diferente, né? E aí, se a gente olhar ali no histórico, acho que essa seleção de 82, né, acho que certamente se a gente pegasse as seleções de 70, 82 e tivesse as mensurações, elas certamente também estariam com uma média de ranqueamento médio dos jogadores acima de 90 pontos, assim.
Boa, legal essa visão de dados. Rodolfo, o que que você diria? Que time você escolheria aí como o melhor?
Só um adendo, assim, que nem sempre, né, a reunião dos melhores jogadores, a gente consegue formar um time vencedor, né? Você pode colocar os 11 craques, né, os 11 jogadores mais renomados e tal, mas quando estão juntos ali, às vezes o negócio não funciona, né? Então isso é muito comum no futebol. Então às vezes um jogador pouco conhecido, como na Copa de 2002, o Kleberson, que era reserva, acabou virando titular durante a Copa, jogou muito bem e funcionou, e depois da Copa ele não foi tão brilhante, assim. Então tem jogador que às vezes funciona só para aquele momento, sei lá, na Copa de 2010 o Dunga não quis levar o Ronaldinho Gaúcho, né? Não quis levar também o Neymar, que ainda era novo, tal, optou por jogador de confiança dele, e o Brasil não funcionou. Então, assim, tem várias questões, né? Mas, assim, se fosse para escolher uma seleção, eu escolheria de 70, né? Que para mim, até revi os jogos depois, na época da pandemia, né? Quando eles passaram na TV todos os jogos daquela Copa, eu fiquei também muito impressionado da maneira como a seleção jogava. O Zagallo, na época, conseguiu montar uma seleção com uma inovação tática muito grande, né? Para o futebol dos anos 70. O Brasil tinha ali no meio de camisas 10, que eram titulares e destaques nos seus clubes, né? O Pelé no Santos, tinha o Tostão, que era o 10 do Cruzeiro, que jogou como um falso centroavante, tinha o Rivelino, que era o 10 do Corinthians, que jogou muita bola, tinha o Gerson, que era o 10 do São Paulo, que estava muito bem, tinha o Jairzinho, né, que jogou também pelo Botafogo. Então, assim, foi uma Copa em que o Brasil contou com jogadores muito fora de série, e acho que ali fez uma diferença muito grande. E a seleção de 82 tinha também jogadores muito bons, né? Principalmente Zico, Falcão e Sócrates, né? Que eram os destaques daquela seleção. Mas o conjunto ali, por exemplo, o Brasil não tinha uma defesa muito forte, mas conseguiu naquela Copa apresentar um futebol sensacional, né? Tanto que, assim, muita gente fala dessa seleção de 82 com muito mais orgulho, por exemplo, às vezes, do que a de 94. Tem sempre essa questão, apesar daquela seleção do Pelé não ter conquistado títulos, mas ela encantou o mundo com o futebol ofensivo, né, que o torcedor gosta muito de ver, né, que é uma seleção que brilha os olhos, é aquela seleção ofensiva, que marca muitos gols, né, que tem jogadores jogando muito bem, mas, por outro lado, tem aquela pragmática que ganha títulos. Então tem sempre essa dúvida, essa questão entre os torcedores, né. Eu fico com a seleção de 70, que para mim apresentou o melhor futebol e que tinha uma reunião de craques, né, de jogadores muito fora de série. E em segundo, eu fico com a seleção de 82, que também ficou muito marcada.
Bom, a gente falou sobre times que foram campeões, a gente falou sobre times que tiveram baita desempenho e ficaram marcados por esse futebol bonito aí, por esse quesito também, que faz parte da exigência do torcedor brasileiro hoje em dia, né? Mas não dá pra gente fugir da maior derrota da história da seleção brasileira. Sim, a gente vai ter que falar do 7-1. Antes de passar a bola para vocês, eu fiz aqui minha lição de casa. A seleção sofreu algumas outras goleadas históricas, né? Segundo aquele site gol.com, a seleção tomou um 8-4 da Iugoslávia lá em 1934. perdeu de 6-0 do Uruguai pelo Campeonato Sul-Americano de 1920 e de 6-1 da Argentina pela Copa Roca. É legal. São derrotas doídas, mas como dá para vocês verem pelas datas, né, 1934, 1920, fazia bastante tempo que o Brasil não tomava um sacode como o que tomou da Alemanha. É, pergunta aqui agora, uma bola levemente na fogueira, uma abordagem de análise de dados poderia ter evitado o desastre de 7-1? Ou foi uma questão fora da qualidade das mensuras? Não foi algo que não dava para ser mensurado, vamos dizer assim. Quem quer começar com essa?
Eu acho que se a gente olhar assim, né, o resultado, certamente teve alguma decisão, alguma estratégia não foi correta, assim, né? Pelo acho que o resultado que aconteceu, né? Então, acho que sem sombra de dúvidas, né? Acredito que se a gente tivesse uma seleção que tivesse em consonância com uma cultura analítica, né? Acho que muitas escolhas da época que foram muito mais orientadas, talvez até por apoio popular, seriam diferentes, né? Então, acho que é começar pela escolha do técnico, né? Eu acho que o Filipão, ele teve a sua glória ali em 2002, né? Mas eu acho que já ali quase 12 anos depois ali, acho que será que o técnico escolhido, né, em 2014 era o mais adequado para esse tipo de desafio, né? A CBF, ela tem essa tradição, né, muito forte, né, de ter técnicos brasileiros no comando da seleção principal. No entanto, se a gente olhasse os números, né, de ranqueamentos de técnicos, né, disponíveis naquele momento, né, por exemplo, tem um ranking aqui do Football Coach World Ranking de janeiro de 2014, né, o Filipão ele figurava na 13ª colocação de técnicos de seleção, né, atrás do colombiano Reinaldo Rueda, né, do português Carlos Queiroz e até do americano Bob Bradley, né? E aí, olhando para os 10 melhores técnicos de clubes, né, de times à época, você tinha feras como José Mourinho, Jürgen Klopp, o Ferguson, Jorge Jesus, né, Ancelotti, André Villas-Boas, né? Imagina se o técnico do Brasil na época fosse o Klopp e o Brasil eliminasse a Alemanha. Então, esse é um fato bem curioso, né? Um técnico alemão eliminando a seleção alemã. Mas até mesmo se a gente for levar pela questão de língua, né, de ter aquela questão da comunicação, se você olhar dentro desses 10 melhores, pelo menos 3 deles eram portugueses, né? Então, pensando como a língua como um fator determinante. Então, eu acredito que se a gente tivesse uma escolha de técnico melhor, acho que mesmo com o desfalque do Neymar, a gente teria traçado estratégias melhores durante a Copa e provavelmente a gente teria um resultado diferente naquele jogo ali.
Deu para ver que rolou uma leve corneta aqui, né, Rodolfo? Mas aí, você vai nessa linha? O problema estava ali no banco ou talvez o Filipão devesse ter jogado mais fechadinho, mais no estilo histórico dele ali, levando em consideração o resultado, no fim das contas, o placar largo para os alemães?
Não, ali o Filipão tem sim sua parcela de culpa, né? Mas acho que ali envolve uma coisa maior, né, assim, tanto como o próprio Igor falou, né, da CBF, aquela escolha do treinador. Ele acha assim, poderia sim ser um dos técnicos cotados, né, ali para dirigir a seleção, talvez na época não fosse o melhor nome, mas assim, é um treinador que tem muita experiência, ele já levou o Brasil ao título de 2002, ele levou a seleção de Portugal à semifinal da Copa de 2006, assim, isso conta muito também, né, um treinador que tem uma bagagem, uma experiência, então muitas vezes você arriscar, né, em treinadores, como foi até com o próprio Dunga, né, que para mim acho que errou em 2010 a não ter levado nomes mais experientes ou até mesmo nomes jovens, né, por exemplo, eu achava até que o Neymar, por exemplo, mesmo ali com seus, na época ele tinha 19, eu acho, ele poderia entrar no segundo tempo controlando e ter feito alguma coisa ali, porque Copa do Mundo é torneio de tiro rápido, né? Então às vezes um jogador que entra em 30 minutos no segundo tempo, e um jogador que tem muito potencial, né, muita qualidade, pode fazer alguma coisa muito mais do que aquele jogador médio que não é de resolver jogo. Então, mas no caso de 2014, ali na semifinal, acho que aconteceram várias coisas, né? O Brasil, eu acho que vinha com uma pressão muito grande, né? Tava sem seu principal jogador, Neymar, pegou uma seleção que era fortíssima, que tava jogando bem, tava tudo encaixando perfeitamente, e o estilo de jogo, às vezes, quando você pega dois times, dois times muito fortes, isso às vezes acaba acontecendo, né, quando o estilo de jogo acaba se sobressaindo, acaba se encaixando tudo direitinho ali, E assim, tem o fator sorte, às vezes, né? Pô, o time dá três chutes, acerta os três chutes, faz três gols, assim, o lado emocional acaba pesando demais, né? Quando você tá. O Brasil tomou o primeiro gol, tomou o segundo, tipo, já rolou um, sei lá, um surto psicológico, e todo mundo deu uma desabada, né? E vinha aquela coisa, por exemplo, o próprio Thiago Silva, né, o zagueiro, que chorou numa decisão de pênalti, que era o capitão do time, você fala, pô, o time tá desequilibrado emocionalmente, né? E aí, assim, a Alemanha fez 5-0 no primeiro tempo, se não me engano, acho que na virada, depois os próprios alemães falaram, ah, a gente tirou o pé, senão seria um negócio, porque estava muito fácil aquele jogo, porque o Brasil estava completamente perdido em campo. E aí que eu acho também que o Felipão talvez pudesse ter feito alguma coisa ali depois do primeiro gol, segundo gol, né, de ter conseguido frear um pouco aquela Alemanha, mas me pareceu é que ficou todo mundo só observando, só olhando. E quando viu, né, a Alemanha fez gols muito rápidos ali, né, já estava, acho que o segundo, terceiro, quarto gol saíram em sequência ali, o Brasil desmoronou. Mas assim, é um desastre, foi a maior derrota da seleção, né, em Copas do Mundo, maior derrota de uma seleção em casa, maior derrota de uma seleção numa semifinal. E, ou seja, a gente tem uma Copa do Mundo aí que está quase completando 100 anos, né? Então, assim, é uma coisa muito fora da curva. Dificilmente vai ter um cenário parecido como esse, sei lá, em que a seleção brasileira vai conseguir dar um troco na Alemanha de novo, assim, acho que vai ser muito difícil. Mas, assim, por um lado, né, a gente sempre falou assim, que talvez alguma coisa pudesse acontecer para que melhorasse e tal, a gente não viu tantas melhoras na seleção desde então, mas acho que dificilmente vai acontecer de novo aqui, acho que é um jogo muito fora da curva, né, e se a gente pegar todos os dados de análises estatísticas, pré-jogo, nada indicaria que aquele resultado fosse acontecendo.
Foi bacana você ter terminado com esse viés estatístico, Rodolfo, porque é isso, né? Em 100 jogos, provavelmente a gente não repetiria esse resultado de 7-1. Pelo menos é isso que eu, como torcedor brasileiro, também espero que aconteça, né? Bom, Rodolfo, Igor, foi demais ter vocês aqui nessa estreia do Gold Data. Espero que vocês tenham se divertido também, trocando ideia aqui sobre dados, sobre bola. Queria agradecer também quem está acompanhando esse episódio do Bytes and Business. Essa edição é o primeiro episódio de uma minissérie especial que a gente está criando. Eu queria convidar vocês que estão escutando para compartilhar o episódio também com seus amigos. Vamos trocar essa figurinha, marca a gente também nas redes sociais e vamos bater um pouco mais de bola sobre isso. No próximo episódio, a gente escala outros dois craques para falar um pouco sobre uma linha do tempo das Copas do Mundo e mostrar a melhor seleção da história. Então, fica ligado que semana que vem tem episódio novo.
Este episódio usa um áudio da narração de Jorge Cury, do Comando Radiofônico da Copa, de 1970.